dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me.
Então, feliz Halloween atrasado, meus caros ouvintes. Nós só
E
temos
eu
agora.
sendo Wicca, eu sendo Wicca,
Ah, claro.
abençoado Samhain, também atrasado.
Mas só que, pronto, esperemos que tenham tido todo um tempo fixe agora neste Halloween, que é, na minha opinião, é a melhor época do ano. Uma pessoa pode disfarçar-se de coisas horrorosas e não é estranho, ao contrário do resto do ano, naturalmente. E tem-se festas engraçadas e tudo o que mais, e é uma altura do ano que está permeada e inundada de mitologia e essas coisas todas boas que uma pessoa gosta. E então, antes de começar, então vamos fazer só um bocadinho, tipo, do último episódio, querias fazer algum follow-up? Tipo, querias emendar qualquer coisa, dar mais algum comentário?
Não, nem por isso. Nem por
Pois.
isso.
É, também não. Acho que dissemos tudo na boa, não havia mais nada. Então, primeiro, vamos só por um pequeno à parte agora. De certeza que o pessoal que já está a ouvir já sabe disto, em princípio, que é a Marvel. Agora, lembrou-se de dizer quais são os filmes todos que vai querer estrear daqui até 2020, para como resposta também ao mesmo anúncio da DC. Vida. Então, eu digo isto porque eu gosto muito da DC e agora isto chateia-me porque não vou ter o mesmo tipo de benefício. Vai. Mas já, tipo, eu por acaso estive a ver os filmes e opá, vai ser. É mais uma ronda de grandes filmes, em princípio. Por acaso estou mesmo ansioso. Sobretudo para os Inhumans e para o Infinity War e essa cena. Tipo, é uma grande. E tu, já chegaste a ver o que é que achas? Tipo assim, muito, muito brevemente.
É assim. Eu estou um bocadinho de pé atrás, porque a mim parece-me, tanto pela Marvel como pela DC, parecem-me projetos muito ambiciosos. E, sinceramente, não sei se serão 100%, se serão 100% de sucesso, porque, sinceramente, estar sempre a mandar filmes cá para fora. A DC nem tanto, mas a Marvel está a planear logo para aí 5 ou 6 filmes de uma só vez.
Sabes que podes fazer é mais o reverso, quer dizer, ao menos a Marvel é aquela cena tipo, eles sabem que vende e já tem o precedente de sucesso. A DC é que já está a fazer um bocado aquela aposta nas suas propriedades e ver o que é que daí sai. Eu muito sinceramente acho que é um roster, pelo menos a DC tem um roster muito, muito decente de filmes e eu estou à espera de ver tudo, e eu vou ver tudo, que é diferente. E depois, entretanto, a Marvel estou a começar a abrir para personagens mais secundárias. Pois. Mas, tipo, isto para dizer, tipo, nós assim que pudermos, vamos fazer um episódio dedicado a isto. Tipo, agora, senão isto vai demorar para ir umas 3 horas ou o que seja. Tipo, mas é mais isso, Tipo, depois vamos fazer um episódio. Quando o André estiver connosco, porque ele está ausente desta vez. Pronto, só sou eu e o Ricardo. Pronto. O constante disto sou eu e o restante vai trocando. Mas sim, tipo, depois vamos fazer um episódio mais dedicado a isso. Vamos fazer um episódio mais dedicado a isto para explicarmos devidamente o que é que se vai passar. Tipo, depois falamos melhor disto. Também daqui a bocado falamos e nunca mais nos lembramos do resto.
É verdade.
Então, tipo, esperem por isso. Tipo, daqui a nada, assim que pudermos, lançamos esse episódio. Mas então, tirando isso, tipo, agora vamos fazer o review aqui de um filme, um grande filme de Halloween, que é o Evil Dead 2, de 1987, realizado pelo Sam Raimi. que também foi escrito pelo Raimi e Scott Spiegel, foi produzido por Robert Tappert e estreia o glorioso queixo, perdão, o glorioso queixo do Bruce Campbell no papel principal de Ash Williams, claro. Então, desde já, tipo, spoilers para o filme que vamos estar a discutir, não é? Se vocês querem uma recomendação, tipo, vão ver. É tão simples quanto isto. Este filme é basicamente filme de terror misturado com Tom and Jerry. Tipo, se isso não vos faz intrigado, não sei o que é que há de fazer.
É daqueles clássicos que eu ainda não vi.
Não, mas então, tipo.
Infelizmente, é daqueles filmes que estão na minha lista para ver, mas que ainda não tratei disso.
Mas então, para lá, vamos lá ver. Então, basicamente, a cena é tipo: isto é basicamente uma sequela para o Evil Dead 1, mas tipo, isto é uma sequela barra paródia. Tipo, isso não está muito diretamente ligado com o Evil Dead original. É por isso que uma pessoa pode começar com o Evil Dead 2, tipo, não há problema nenhum. Tipo, não é por aí. Então, a cena é: basicamente, o filme começa e fala acerca do livro Necronomicon Ex Mortis, ou o livro dos mortos. Tipo, supostamente em tempos passados, tipo, quando os mares eram de sangue, através desse sangue foi escrito este livro que tem as capas feitas de peles de pessoas, pronto, as coisas mórbidas do costume. E esse livro é utilizado para fazer summoning de demónios e essas cenas todas. Então, ele abre é, basicamente, o Ash e a namorada vão para uma casa no meio do mato. Pronto, para terem um tempo sozinhos. E então, estão aí numa boa e tal, tal, tal. E então, encontram uma gravação de um professor de arqueologia, uma cena assim, que é o gajo a quem pertence lá a casa no meio do mato. E tipo, está ele a explicar acerca do livro, que por acaso está ali na secretária. Então, ele começa a contar a falar do livro, tipo, e a recitar as passagens. E por causa disso, de repente, aparece um mal na floresta que vai atrás da namorada do Ash. Pronto. E depois, a partir daí, a namorada torna-se um zombie e ele decapita com uma pá e enterra. Pronto, tipo. Isto nos primeiros 5 minutos de filme. Pois, a coisa começa bem. E depois, a partir daí, tipo, como ele matou o namorado, o mal começa a ir atrás do Ash. Porque isto depois é uma homenagem ao que apareceu no primeiro filme, tipo, vai atrás dele. E tipo, sabes, tipo, isto é aquela cena em que, tipo, vai uma cena contínua da câmara atrás do Ash enquanto derruba as portas e tal, 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 tal. Estás a ver a cena? Pronto, e depois coisas acontecem, ele é possuído, é tirado pela floresta e tal. Depois aparece o sol e ele deixa de ser possuído. Pronto. E depois, é aqui que nós vemos que do aeroporto aparece a filha do arqueólogo que vivia na cabine, que tem as últimas páginas do livro e que vai ter com o pai. Pronto. Então vai a caminho de lá e encontra um par de parolos que estão no meio da estrada que lhes ajudam no seu caminho. Pronto, é porque a razão pela qual o Ash ainda não vazou deste lugar é porque a ponte foi derrubada. Conveniente. Então, tipo,
Convenient plot point.
não, sabes o engraçado é, tipo, aquilo havia uma ponte de metal, tipo, a parte do a, o início da ponte de metal da parte do Ash tem, tipo, está na forma de uma mão a apontar para ele, estás a ver? Tipo, é como se fosse uma mão com os dedos assim, tipo, todos feitos de vigas de metal, como se estivesse a agarrar o Ash. E pronto, ele não pode ir a lado nenhum, basicamente. E então, tipo, a filha do outro e e o namorado e os cupinchas vão para a cabine. Entretanto, o Ash está. Barricou a casa, pôs madeira nas janelas, trancou a porta e tudo mais. E, tipo, está ali a ver o que é que lhe vai acontecer. Então, a certa altura do campeonato, tipo, a campa da namorada começa a sair de lá, a namorada. Primeiro sem cabeça. Então começa a dançar.
Decapitation.
Exato. Começa a dançar ao
Um
som
bocadinho
do piano.
atrasado, mas pronto.
É. Começa a dançar ao som do piano que está a tocar por si próprio. E isto ao mesmo tempo que a cabeça dela rebola e vai ter com o corpo. Então, agora o que é que acontece a seguir? Tipo, estás a ver um recital de balé? Ok. Isto é basicamente assim, mas só com mais contorcionismo. E cada vez que existe o rodar, a cabeça não roda.
Ok, isso soa nojento, mas extremamente fixe.
E o corpo já está composto, agora pensa.
Oh, uau!
Não, exato, então dança, 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 depois desaparece. O Ash vai para a janela ver o que é que lhe aconteceu. Depois tipo jumpscare, aparece e começa a pegar nele. E dá-lhe com a tola na janela para ver se ele cai para o lado. Tipo, pega-lhe depois, tum, tumba, 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 tipo, a dar-lhe na cabeça. Tipo. E é assim que começa a parte de Tom and Jerry aqui do filme. E depois, a certa altura do campeonato, ele volta a dar cabo da namorada e depois. A cabeça decapitada dela começa a morder-lhe a mão e ele não consegue tirar. E depois a partir daí é basicamente ele cheio de dores a dar com a cabeça em tudo quanto é assim, a ver se cai. Tipo, pensa Tom and Jerry novamente. Tipo, e ele está todo maluco e vai para uma cabine, depois vai para a oficina. Onde estão lá, tipo, a serra elétrica, facas e tudo mais, para ver se resolve esse assunto. Isso por acaso também. Depois, sabes que há um Easter egg nessa cena.
Qual?
Na porta, acima da porta, como quem está lá dentro, está a luva do Freddy do Nightmare on Elm Street.
Estás a gozar?
É, sabes porquê? Porque a cena é, tipo, quando o Wes, acho que é o Wes Craven que fez o Nightmare on Elm Street, agora o nome está-me a escapar. A protagonista estava a ver o Evil Dead para ver se evitava acordar, perdão, se evitava dormir. E então, o Sam Raimi, como um nod, pôs a luva lá no coisa. E depois, a partir daí, eles andaram este no vai e vem de referências dos seus filmes. Nos filmes de cada um, estás a ver?
Que
Tipo,
máximo.
yeah, tipo, é tá a parecer que vai estar ali a luva no coisa. Pronto, então basicamente ele consegue finalmente tirar a mão, e depois está à procura da serra, a serra não está lá. Depois aparece o corpo dela com a serra para ir dar cabo dele. Pronto, e depois, e num movimento mais, outra vez também Jerry, tipo, está com a serra e ele dá um toque na serra e aquilo vai para trás e começa a serrar. O corpo, tipo, está atrás, mas.
Ouch.
É. E o sangue troca entre negro e vermelho durante esta cena. E depois é a partir daí que ele depois pega na serra e destrói a cabeça de uma vez. E depois ele volta para casa. E tipo, está naquela. Isto não pode acontecer. E depois vai para o espelho e o espelho começa a atacar-lhe.
Ok.
Pronto. Está ele a olhar para o espelho e de repente tipo, o tipo que está a reflexão começa a estrangulá-lo. Pronto. E depois ele acha que está a ficar maluco e depois, não é, depois começa a ouvir algo a rir. Depois olha para a direita, é o veado empalhado está a rir-se.
Ok.
E depois à esquerda o candeeiro está a rir-se.
Tá.
E depois, ainda mais para a frente, o resto do chão, que tem uma porta, também está a rir-se. E ele também começa a rir-se e está tudo, toda a gente a rir-se, está toda a gente a passar-se.
Uau!
É. E depois, desculpa, ainda antes disto, que eu me esqueci que isto é até importante. Tipo, a mão está infectada e começa a atacar-lhe. E depois, então, primeiro tenta estrangulá-lo. Depois atira-o para a cozinha. Depois começa a dar-lhe com os pratos em cima.
Au!
Tipo, não, estás a ver? Tipo, ele pega, tum, tum, tum. Depois atira. Depois pega-lhe na cabeça e atira-lhe contra a bacia. E depois continua a dar-lhe com as facas. Depois continua a dar-lhe com os restantes dos pratos. Depois atira-lhe contra o armário. Bom, ele desmaia. Depois a mão vê que está uma faca lá ao fundo do corredor. E tenta ir atrás da corda. Depois o Ash acorda, dá com uma faca na mão e depois corta a mão com a serra elétrica.
Então foi assim que ele ficou sem a mão.
É.
Ah,
Porque a mão andou a ver muito Tom and Jerry e estava a dar-lhe com os pratos em cima sem haver mais amanhã. Não, mas tipo, eu juro, isto é algo tirado, talvez é tipo, basicamente é tum, pega no prato, tum, em cima da cabeça, em cima da cabeça, em cima da cabeça. Depois, quando não há mais pratos, atira-lhe com a cabeça na bacia. Depois vai duas ou três vezes com a dar-lhe na cabeça da bacia, atira-lhe contra o armário e faz-lhe cair os pratos todos. E quando há mais pratos, continua a dar-lhe com os pratos. Tipo. Depois, a certa altura do campeonato, aparece lá o resto do pessoal, que está lá a filha do arqueólogo e os amigos, e chegam lá à casa. À primeira vista, tipo, eles acham que ele é maluco e que matou o pai dela. Então, atiram-lhe para o resto do chão que tem correntes e tudo, atiram-lhe lá para baixo. Mas depois a filha vai para o gravador e ouve o fim do gravador, que diz que depois de recitar as passagens, a mulher dele ficou possuída e que, como ele não conseguia matar a mulher, atirou-o para o sótão. Então é aí que o Ash descobre que a mulher está no sótão, toda possuída.
Ok.
Depois ele começa a mandar vir: tirem-me daqui, tirem-me daqui, tirem-me daqui. Pronto. E depois então ele foge, mas só que a mulher que está possuída tenta sair. Então eles estão a tentar ver se ela fica lá dentro. Então, e pronto, isto é que tem a grande piada. Eles tentam dar-lhe, primeiro tentam-lhe dar com murros, depois tentam-lhe dar com a própria porta em cima para ver se cai.
Au.
Então, dão com a porta, dão com a porta. A certa altura o Ash está com tanta força na porta que salta o olho. E a rapariga que está a ver aquilo tudo engole o olho.
Ei!
Tipo, nada, isto é mesmo a Tom and Jerry.
Raio!
pronto. Então finalmente conseguem pô-lo lá abaixo e voltam a correntar tudo e vão-se embora. Então, tipo. Então estão ali, o Ash explica lá tudo o que é que se passou e tal. E a certa altura do campeonato, um dos amigos. O namorado lá da filha ficou possuído. Pronto. E problemas. O Ash depois vai buscar um machado e mata lá o sujeito. E depois, a certa altura do campeonato, ouvem uma voz num dos quartos. Então vão lá para o quarto. E está lá o espírito do pai do arqueólogo que descobriu o livro a dizer que as páginas que a filha dela trouxe é que tem a solução para acabar com isto. Então, quando eles estão no quarto, está. Pronto. Já só falta o casal que eles encontraram, que a filha do arqueólogo encontrou no meio da estrada, estás a ver? Então, pois a rapariga diz: Ah, estás a apertar-me a mão com demasiada força, depois o sujeito. Mas eu não te estou a pegar na mão, pois olham, é a mão do Ash que está ali a agarrar. Pronto, e ela passa-se e vai para o meio do mato e depois é consumida por umas árvores ambulantes. E depois, a certa altura do campeonato, o namorado, lá o o namorado desse rapariga foi para o meio do mato, passa-se e pega na caçadeira que havia em casa e obriga-os a ir lá para fora para procurar. Pronto, isto dá para o torto, obviamente. E depois o Ash
Não,
torna-se.
jura, jura que ia funcionar.
Sim, é porque isto nem sequer é um filme de terror, nem nada, tipo. Então, mas pá, então o Ash é outra vez possuído e começa a andar atrás do. Depois começa a meter-se com toda a gente. A filha volta para casa, pega num punhal e por acidente mata o tipo que estava ameaçado com a caçadeira. E depois o Ash está atrás dela, ia matá-la, mas depois lembra-se da namorada dele que morreu e volta ao normal. Pronto. E depois é aí que eles decidem que têm que finalmente acabar com isto. Então é essa a cena que eles criam lá o aparato para pôr a serra na mão do Ash. Depois com a serra ele corta a caçadeira para ficar de canto curto. E depois diz a famosa catchphrase dele.
I'm here to
Não,
chew
não,
bubblegum and não?
não.
Ah,
Não, não.
groovy.
Exato. That's right. Yeah, tipo, mas com aquela, tipo, tá a ver? Aquele close-up à cara, tipo, ele vai dizer qualquer coisa e ele diz Groovy. Yeah.
Groovy.
Não havia mais nada que ficasse bem naquele momento. Muito sinceramente. Pronto, então eles tentam tratar disso. E então ela tenta recitar as passagens. Então a primeira passagem que ela lê dá uma forma corporeal à criatura que está a possuir o pessoal. Então, essa criatura arranja forma e depois rebenta pela porta e mete-a de medo ao Ash que ele ganha brancas. Pronto. Depois, ela está a tentar ler a segunda passagem, mas só que é interrompida porque a mão possuída do Ash apunhala nas costas. Então,
Uau.
então é aí que a criatura que o está a possuir. Pega no Ash e vai matá-lo, mas só que lá a rapariga consegue dizer a última passagem que abre um portal de espaço-tempo que manda a criatura de volta para o passado. Pronto. E eles lá conseguem fazer isso. E depois ele volta e vê que a rapariga morreu e tal, tal, tal. E ele fica todo chateado. Mas só que o portal não fecha. E depois ele e o carro são mandados de volta para o passado. Então, ele cai no passado, naturalmente. E depois depara-se com uma data de cavaleiros que o querem matar. Depois, nessa altura do campeonato, aparece um demónio e ele mata o demónio com a caçadeira. E o pessoal diz que aquele é um messias e que vai ajudar-lhes a matar os coisas todos. E pronto, e o filme acaba aí. Pois.
This is my boomstick.
É, filme seguinte, pois. É que isto é mais terror, o seguinte, foi mais de assim mais de ação e aventura e tal, por isso. Mas já. Mas tipo, foi isso. O filme agora tipo, é um clássico culto, tipo, mas só aconteceu pela primeira vez, tipo, acho que tipo, custou 3, 3, 4 milhões para fazer, tipo, só ganhou 6 milhões no box office. Pois. Pois, e sabes uma coisa é, este filme, na altura, era considerado de tal forma X-rated que nenhuma companhia ia aceitar fazer lançar esse filme.
Uou.
Pronto, ou seja, tipo, o Sam Raimi tinha um negócio com a companhia de produção DeLorientis, uma cena assim, que agora o zoom está-me a escapar. Mas só que ele sabia que o filme era mesmo R-rated o pior que havia. Então, para ele não estar a dar problemas lá aos seus patrões, ele criou a sua própria companhia para ser uma frente, uma fachada para lançar o filme. Que se chama Rosebud Studios.
Espera, que se chama o quê?
Rosebud Studios, uma cena assim.
Rosebud.
Não, é tipo, é base, a cena é, está lá uma flor e uma flor a abrir, aparece Rosebud e pronto, e começa o filme.
Ok.
Tipo, é basicamente uma fachada para lançar este filme. Bom, mas felizmente este filme teve sucesso suficiente que teve depois a sequela que é o Army of Darkness. Já chegaste a ver a
Não,
sequela?
eu não vi nenhum desses. É o que eu digo, é daqueles filmes que eu tenho mesmo de ver, mas que ainda não o fiz.
Mas então, pelo que eu contei, o que é que achaste, então? Isto tem muito sangue, muito
Pelo
gore e
que tu
essas
me
coisas.
contaste, é daqueles filmes que eu era capaz de pegar numa taça gigante de pipoca e sentar ali tipo, This is gonna be good.
Não, tipo, pessoal, este filme é classificado tipo horror comedy.
E a mim parece mais comedy horror do que horror comedy.
Não, tipo, é um bom balanço, estás a ver? Tipo, quando é preciso ser assustador, é assustador, mas tipo, de uma boa qualidade, estás a ver? Tipo, Mas, opa, e tipo, quando chega à comédia, basicamente, tipo, é slapstick a torto e a direito, tipo, é um episódio de Looney Tunes, Tom and Jerry, o que quiseres. É aquele physical comedy mesmo ridículo. Mas é. Mas
Oh,
pronto,
isso
tipo.
é tão fixe. Eu agora tenho
É.
mesmo de ver esse filme. Agora tenho mesmo.
Pois. Mas tipo, também agora estive a falar do filme assim, à Lagardère, mas quer dizer, tipo. Este filme é mesmo engraçado, tipo. Tem aquele easter egg do Wes Craven, tipo. E é considerado um dos grandes clássicos do horror, tipo, e que o pessoal adora este filme, e com razão, naturalmente, tipo. É um excelente filme, tipo. Mas também sabes uma coisa engraçada deste filme? Tipo, Paulo está, tipo, sabes que este foi o mesmo tipo que fez os filmes do Spider-Man?
A sério?
O realizador do Evil Dead é o tipo que eventualmente fez os Spider-Mans originais, com o Tobey Maguire.
Uou!
Tipo, mas sabes uma cena, tipo, sabes como é que tu sabes que um filme é deste realizador?
Como?
Porque em todos os filmes dele aparece o carro dele, que é um Oldsmobile. E todos aparecem.
Ai, ai.
Olha, no primeiro Spider-Man, o
Isso é
carro.
um bocadinho, isso é um bocadinho tipo.
Olha, Spider-Man 1. Spider-Man 1. O carro que o tio Ben conduz é esse carro. Não, mas isto é mesmo assim, tipo, isso é tipo. Porque a assim, cena é, quando o Reza fez o Evil Dead pela primeira vez, tipo, ele utilizou o próprio carro para o filme. Tipo, o pessoal não tinha dinheiro para mais nada, por isso ele disse, olha, vamos utilizar a minha lata e vamos andar. Tipo, e a partir daí, tipo, ele para mostrar como uma assinatura que o filme é seu, tipo, aparece sempre esse mesmo carro em todos os seus filmes.
É um tipo, isso é um daqueles Easter eggs que é um bocadinho também convencido a parte dele, mas mesmo assim tem a sua piada.
Não, é o engraçado, não é? Mas sim, pronto. Agora, mas tipo, tendo isso, este filme é daqueles grandes clássicos, tipo, nove, nove, opá, assim, eu queria dizer 9 em 10, mas é porque eu não estou a ver uma falha assim muito deliberada neste filme. Tipo, isto é um 9 em 10, na minha opinião. Se eu tivesse que dar aí um ratingzinho.
É assim, eu não. Pelo que tu me descreveste, eu acho que dava se calhar um 10 em 10, porque isso parece o tipo de humor que qualquer
Não,
pessoa
é tipo. Opa, é que.
parte-se a
É,
rir.
não, é tipo. O Bruce Campbell, como o Ash, tipo, ele é tipo carismático, faz o papel mesmo fixe, e tu estás ali a torcer por ele. O restante do pessoal, tipo, tem ali um acting, um bocado de coisa, tipo, isto é tipo um B-movie, quase, estás a ver, tipo, e por isso tem algumas desse tipo de falhas, e é por isso que eu não dou, tipo, um 10 em 10, estás a ver, tipo. Isto é um 9 em 10, pá, isso é respeitável. Pronto. Agora. Pronto, isso foi o review deste episódio em específico. Mas agora vamos para uma coisa um bocadinho mais temática. Isto é uma cena que eu vi num podcast mesmo engraçado. Que a pergunta era: se tu tivesses um filme de terror e se tu pudesses escolher, qual era o adversário que tu querias enfrentar? Escolhe, justifica. E porque é que achas, e justifica porque é que achas que conseguias safar?
Eu sinceramente não estou a ver qual, porque é assim, Freddy Krueger, eventualmente eu teria de adormecer e aí eu estaria feito.
Mas o Freddy Krueger é batata, porque, tipo, ele é sobrenatural, por isso, tipo, as regras vão pela janela, tipo.
Ok,
Não, tipo, escolhe quem quiser. Se achas que tens aí um truque, um as na manga, tipo, diz e se calhar vamos lá ver se consegue safar.
Eu estou aqui a pensar, é assim, Freddy Krueger não, de certeza que não.
Jura, não é isso?
Jason Voorhees.
Jason.
Tendo em conta que o tipo é praticamente imortal, só para o atirar ao chão é preciso acertar-lhe com um camião em cima e mesmo assim.
Se fosse a mãe dele, ainda vá que não vá. Agora o Jason mesmo é que é um problema.
Eu juro. Juro que não estou a.
Oh, pá, eu por acaso já pensei na minha resposta. Se calhar, tipo, vai-te abrir horizontes. Se eu tivesse que enfrentar alguém, eu enfrentava o Chucky.
Por acaso também estava a pensar no Chucky.
Porque, tipo, ok, tipo, eu tudo bem que o Chucky era assustador quando era puto, mas cadê? Eu olho para o Chucky agora, tipo, aquilo é comédia, na minha opinião. Tipo, a partir do momento que tu sabes que o boneco está vivo. Não sei, atiram para o lixo, atiram, põe pedras, atiram para o meio da água, ou queima, ou caneco. Resolver este assunto do Chucky não é tão difícil quanto parece, na minha opinião. Tipo. Então, o que é que achas? Além do Chucky, o que é que conseguias meter-te?
Não faço a mínima. Juro que não estou a ver. É assim, Annabelle não. A
Okay.
Annabelle destes filmes tipo do
Ah, não,
Conjuring e do
não,
filme mesmo próprio
não, 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 não,
dela.
screw that noise,
Certeza que não.
screw that noise.
Tipo, ela se me aparecesse no quarto, eu era tipo, abrir a janela. Fuck you, I'm going out. Whee!
Ai, podias safar-te bem com os antagonistas do The Purge, se estivesses bem equipado.
Os antagonistas do quê?
Do Purge.
Yeah, maybe.
Mas isso é porque são gente normal. Tipo, a partir do momento que tiveres tipo uma data de armas em casa, estás safo.
Pois, mas eu não tenho.
Ok, mas tipo, isto é. Neste filme nós vamos estar nos Estados Unidos, por isso nós temos acesso a isso em princípio.
Ok, bem visto.
E também há o do Purge, tipo. O The Purge implica que tu estejas armado para poder fazer isso, não é?
Exato. É assim, sinceramente não sei, meu. Sinceramente não sei. Possivelmente o Chucky. Porque tudo bem, ele é perigoso isso tudo, mas é um.
Continua a ser um boneco.
Continua a ser um boneco. Eu posso muito bem mandar-lhe semelhante patada naquela cara que ele levou contra uma parede.
Ou atirar para a lareira.
Também.
Se é a primeira coisa que me vem à cabeça,
Ou desfazê-lo aos
queimou o
bocados.
coelho. É isso, é desfazer aos bocados, depois pegas num cesto, pões ali, pões um bocado de gasolina lá, tiras um fósforo e está feito, olha.
Esse deve ser o vilão de terror mais fácil de derrotar de sempre.
Mas é por isso que o filme não funciona muito bem quando tu pensares no assunto.
Tipo, ao início parece assustador, porque também é assim. A tipa está paraplégica, ela não mexe as pernas.
O primeiro Halloween, acho que não. O primeiro Halloween, assim, é,
Do
estava puto.
Chucky? Do
Sim,
Chucky?
o puto é que dizia que o boneco estava a vir, mas a mãe e o polícia que ela conhecia não acreditavam. Mas depois descobriram que sim, e foi um Ai Jesus para destruir o coisa porque. Because. Sei lá.
Uma coisa simples. Duas frases. Kill it with fire. Kill it before it lays eggs.
Não, a minha cena é tipo. Ok, tu podias possuir qualquer coisa e foste possuir um boneco.
Exato, tipo. É um bocadinho
There's something
estupidez.
wrong with this plan.
Yeah, there is a flaw on that plan somewhere. I don't know where, but
Não, é
there.
aquela cena. Quando tiveres um game plan, está feita a cena, tipo. Olha, podias ter, se calhar podíamos safar contra o Michael Myers.
Talvez sim.
É assim, existe o precedente que ele pode quinar para o lado agora. Se for como no Conecta as Sequelas, que ele nunca vai abaixo, tipo.
Bem visto. Então, aqueles gajos das montanhas, Fear in the Mountains, ou algo
Ah,
que é.
o The Mountains Have Eyes.
The Mountains Have Eyes, isso.
Exato. Yeah, mas o chato é se estivesse a jogar no campo deles, tipo.
Verdade, eles conhecem aquelas montanhas super bem.
O
Além
gajo
de
do Texas.
mais, ele, as armas deles é arame farpado. Isso não é só eficiente, isso é doloroso como tudo.
Não, mas isso é que é a cena, tipo, eles têm home advantage, tipo, isso é que é toda a cena do coisa deles.
Exato.
Olha, não podíamos safar contra o gajo do Texas Chainsaw Massacre?
Possivelmente, sim.
Talvez também ele é gente.
Ele é um tipo normal que deve ter levado com demasiadas pancadas na cabeça.
Eu só sei que tu resolves muito facilmente estes problemas que se tivesses armas de jeito, não é? Mas tipo.
Verdade.
Olha,
Para mim, arma. Nesse tipo de coisas, que os tipos vêm direitinhos a nós, melhor arma possível, uma katana. Que eles chegam à nossa beira, nem temos que fazer nada, é só fazer um movimento. Eles já vêm com um impulso. É logo. Decapitation!
Pois. Olha, sabes quem é isso? Olha, vamos fazer o reverso da pergunta. Qual é que é o único, aquele vilão de terror que nunca queres te encontrar? O
Freddy
pior deles todos.
Krueger.
O
Freddy
pior deles.
Krueger, Annabelle, Jason Voorhees.
Só um. Qual é o pior deles todos?
Ui, Freddy Krueger. Porque ele mexe com a psique de uma pessoa.
Ele é
Ele.
sobrenatural, por isso, tipo, coitado.
Ele. Ok, podes dizer que ele não conta, mas pronto. A verdade é que ele. Faz por remexer nos nossos medos. Ele brinca connosco antes de nos matar. E o facto de, tipo, nós já estarmos ali todos borrados de medo quando ele finalmente aparece, já, só aí já é um fator debilitante. Dificilmente alguém atravessando o tipo de tortura que ele faz, tipo de tortura psicológica, dificilmente alguém se mantém, tipo, não digo de pé, mas se mantém minimamente.
São.
São.
Olha, sabes qual é a minha resposta para essa pergunta? O Xenomorph.
Bem visto.
Mas sabes qual é a minha justificação?
Qual?
É que mesmo se o matares, és tu quem te lixas.
Porquê?
Ah, não sei. Porque primeiro que tu consigas abrir uma ferida no bicho, ele sai o sangue e cai-te em cima e come-te
O
o
ácido,
corpo todo.
pois.
Tipo, é aquele vilão, tipo, mesmo se o matares, continuas-te. Ainda és lixado, a não ser que tenhas uma, tipo, uma sniper, sei lá, a 2 km de distância, é que te safas. E
Sabe-se
também.
lá.
Não,
Ou
é que
com uma
também.
crossbow.
Já, mas tipo, pronto. Mas tipo, a cena é, tipo, crossbow é só penetra. Tipo, não cria tanto dano com o Xenomorph vai abaixo de
A
uma
não ser que
vez.
seja tipo como atualmente há aquelas crossbows que as setas têm pontas explosivas.
Já, mas tipo, fogo. Para isso mais vale ter balas explosivas, não é? Caneco.
Também,
Aumento
exato.
pode ser mais munição de uma vez. É tipo, quando dizes xenomorfo também pode ser aquela assim. Ah, pode ser só um. Ou podes ter a rainha e os coisas todos. Ou então tens um facehugger.
Não, eu odeio esses.
Estás a
Essa
ver?
é a
É quando.
fase dos Xenomorphs que mais arrepios me mete.
Não, é que por isso estás a ver, tipo, podes morrer de várias maneiras com um xenomorfo. E tipo. E numa
Facehugger, tu
biocó.
tecnicamente tu não morres pelo facehugger, morres é depois pelo chestbuster.
Que tecnicalidade tão interessante. Tu morres na mesma e de uma forma muito horrorosa.
É, ele abre-te caminho pelas costelas fora.
Não me fales.
Isso é doloroso como tu. É por isso que a mim os facehuggers metem mais arrepios. Porque. Os dinomorfos ao menos tipo matam-te logo. Com aquela boquinha pequena ou com a cauda ou o que quer que seja. Desfazem-te logo. Os facehuggers, eles... A partir do momento em que eles se agarram à tua cara, se eles conseguirem meter o embrião para dentro, esquece. Arrumou. Yes.
You're screwed. So you're screwed, basically. É ridículo.
E por isso é que me assusta tanto. E sinceramente eu acho que o facto dos facehuggers parecerem tipo aranhices super rápidos é ainda mais assustador. Porque basicamente numa pessoa não teria tempo de reação suficiente para conseguir bloquear um facehugger.
Pois é. Mas estás a cena, é tipo, se tu, mesmo, acho que tu conseguias arranjar um truque contra o Freddy's, tipo.
Tipo o quê?
Não sei. Tudo bem que podes fazer aquela justificação para teres mil e uma sequelas depois do teu filme, que é tipo, ele é sobrenatural e pronto. Não. E ele pode fazer o que quiser. Mas quer dizer, deve haver algumas regras com o qual ele opera e podes utilizar isso contra ele, sei lá. O Freddy é um bocado chato porque tipo, não tem regras definidas. Mas Xenomorph tipo, tem só pelos facehuggers, isso é... É horroroso, completamente.
Tipo. É bastante.
E se ele tiver a menos de 2 metros, a 2 ou 3 metros de ti, mesmo conseguires dar-lhe danos, és tu quem te lixas, por isso. Tipo.
Verdade.
Pois. Pronto. E com isso, vamos terminar com o que é que tens visto recentemente. Então, o que é que tens andado a ver recentemente?
Não tenho visto recentemente, mas vou começar a ver quando estrear a série Gotham,
que nunca mais aparece no Connect the Fox, pronto.
Como parece estar bastante bem.
Depende a quem perguntares. Se tu, na net, é a mesma coisa que o Man of Steel. Tipo, tá anotado.
Como assim?
A cena é, tipo, pelo que eu leio, há pessoal que adora a série. Tipo, é aquilo que é. Tipo, é basicamente é a polícia de Gotham e não há Batman em lado nenhum. Outro pessoal diz que aquilo é uma chachada a nível de Batman e Robin. Pá, não sei.
Ok. Tipo, esse filme não existiu.
Yeah. Não, mas tipo, há o pessoal que diz que aquilo não é nada sério, é uma chachada e tal. Depois há pessoal que diz que não, que é mesmo muito bom. Tipo, eu estou-te a avisar que tipo, está a meias essa coisa. Não sei. Mas sabes quando é que vais estrear aqui?
Dia 11 de novembro, na Fox.
Aí viu.
Então, não sei a que horas.
Eu por acaso estive a ver... O que, pronto, eu por acaso não tenho tido tempo para andar a ver mais nada, mas por acaso o que eu vi foi o último episódio da segunda temporada de Ruby. Yeah. Acabou finalmente a segunda temporada. E desta vez descobrimos que existe uma aluna lá na academia que tem uma caixa que se transforma numa Gatling Gun.
É tipo, okay. Say hello to my little friend. Oh, it really is tiny. That is not tiny at all.
É vida. Yes. É que tipo, qualquer dia vão ficar sem ideias para armas, mas até lá, olha. Mas é.
Também, as primeiras armas foi tipo gunblades, não?
Yeah, tipo, é basicamente uma qualquer combinação de uma... De uma arma de uma arma e uma arma branca e uma arma de pólvora, pronto. Mas já, tipo, com isso tem um bom Halloween. Quero atrasado, né? Tem um bom dia dos fiéis, pronto, também está atrasado. Isso também está atrasado. Mas já, mais alguma coisa que queiras dizer, Ricardo?
Não, nem por isso.
Não. Mas foi um episódio bem conciso. Yeah. Mas pronto, então
é que tu foste
gritar. Eu sempre falo mais, mas é porque eu não.
Verdade.
É porque eu sou um disco riscado. Enfim. Pronto. Mas já. Então, caros ouvintes, espero que. Aqueles que ainda estão connosco, espero eu. Tipo. Assim que pudermos, vamos fazer um episódio dedicado às notícias Marvel. Tudo a devido tempo, quando arranjarmos toda a gente junta, fazemos isso. Mas até lá, tipo. Espero que sigam esta recomendação de um filme de Halloween. Outras recomendações estão na página de Face, a cortesia do Vampiro do Projetor. E com isso tenham o resto de um bom dia. Ricardo,
Um bom
despede-nos
dia para
aí.
todos, fiquem bem.
Beijo.